Consta nos livros que a festa de Purim é uma festa que nunca vai ser anulada. É lógico que as outras festas, é óbvio que as outras festas também não vão ser anuladas, porque a Torá é eterna, mas, de qualquer forma, as outras festas vão perder um pouco de todo o valor tão grande que nós temos hoje em dia, quando nós chegar, porque afinal já vamos ter sido redimidos, uma redenção muito maior do que a do Egito, por exemplo, então já vai ser uma data muito mais festiva do que Pesach. E assim por diante. Mas, Purim tem uma coisa muito especial, que mesmo no futuro ela nunca vai perder esse valor tão grande que tem. Na realidade, nosso povo passou por tantos milagres na história, porque justo esse dia é um dia tão especial. Porque justo esse dia é marcado como uma data festiva. Tem muitos outros milagres, se for olhar na época dos profetas, quantos milagres aconteceram e não ficaram com datas marcadas. Mas se nós formos olhar mais a fundo na festa de Purim, nós vamos ver algo peculiar desse dia. A festa de Purim, toda a história de Purim, é uma história que, se a pessoa olhar de uma forma fria, ele nem enxerga milagre dentro dessa história. É uma coisa muito simples. É uma coisa muito óbvia. Todos os acontecimentos são muito naturais. Em primeiro lugar, é uma coisa natural que um rei vai procurar uma rainha bonita. É uma coisa natural que dentro de um governo tem alguém que odeia o outro e vai fazer de tudo para conseguir matar o outro. É muito normal que um rei, quando alguém salva a vida dele, ele vai, com certeza, de alguma forma, gratificar essa pessoa. E também é muito normal que, se uma rainha vem e pede, implora para o rei, muito mais ainda se é pela própria vida dela e pela vida dos irmãos dela, é óbvio que o rei vai atender o pedido. Aparentemente, a história de Purim parece um monte de acasos, um monte de coincidências, mas na realidade a história de Purim é muito mais profunda do que isso. Dizem nossos sábios, Anohias, Esther mina Torah minayin, da onde nós vemos que a Esther, onde nós encontramos o nome da Esther na Torá, da linguagem de Haster Asir, esconder, ocultar. Na realidade, Hashem estava oculto durante toda a história de Purim. A tal ponto, se vocês prestarem atenção agora à noite, amanhã de manhã, na Megilá não consta nenhuma vez o nome de Hashem. Mas, em alguns lugares, algumas palavras formam o acrônimo do tetragrama. As iniciais das palavras formam Yud Kei Vav Kei. E são até locais que o Balcorê, quando lê de uma vez só essas quatro palavras, justamente para não perder o significado que tem por trás, que ali tem o nome de Hashem. Mas, de uma forma geral, claramente o nome de Deus dentro da Megilá não consta nenhuma vez. Por quê? Porque toda a história de Purim foi de uma forma natural, mas, na realidade, a natureza sempre tem Deus por trás. Só para dar alguns exemplos, o tempo é curto, não dá para ver muitos exemplos, mas alguns pequenos exemplos, onde nós encontramos na Megilá coisas que não são tão acaso assim. Em primeiro lugar, logo no comecinho da Megilá está escrito que naqueles dias, Bayamimaem, que Shevet HaMelech HaKashverosh al-Kisse Malchutó, quando o HaKashverosh estava sentado no seu trono, Asher beShushan HaBirah, que ficava em Shushan, na capital. Uma coisa óbvia, não estava até escrito na Megilá que ele estava no trono que fica na capital. Eu sei que um trono de um rei fica na capital. Mas explica aos nossos sábios que, na realidade, a capital até então não era em Shushan. Mas o Ahasverosh queria muito sentar num trono especial. Havia um trono muito especial, o trono de Shlomo HaMelech. O rei Salomão construiu um trono que era todo automatizado, tinha leões nos degraus, e se curvavam para ele quando ele subia. Quando ele chegava em cima, vinha um pássaro e colocava a coroa na sua cabeça. Era todo automatizado. Quando destruíram o Beit HaMikdash, junto com todas as coisas, foi levado também esse trono do rei Salomão. Diversos reis tentaram sentar nesse trono. E um deles é um famoso paró nehé, o paró tetraplégico. Ele ficou manco, ele ficou com problemas no pé, porque ele subiu nesse trono. Ele subiu no trono e o leão deu um coice nele e ele rolou escada degraus abaixo. Nebuchadnezzar também tentou subir e também foi empurrado. Quando chegou a Achashverosh, ele queria também, não, mas eu quero um trono tão especial, eu quero sentar nele. Falaram para ele, olha, escuta, você é bobo, você vai arriscar a sua vida, vai arriscar a sua saúde. Ele falou, tá bom, então vamos fazer diferente. Eu quero então que me construa um trono que seja tão bonito quanto, igual, uma réplica. Talvez não vai funcionar, mas pelo menos que seja uma réplica. Onde havia artistas bons para poder fazer esse trono para ele? Na cidade de Shushan. E lá na cidade de Shushan eles construíram um trono muito bonito, uma réplica do trono de Shlomo HaMelech. Quando chegou o momento que estava pronto, Achashverosh falou, agora levem para a capital. Eles falaram, não, desculpa seu rei, mas esse negócio enorme daqui não sai, não tem como levar para outro lugar assim tão distante. Naquele momento, Achashverosh falou, então se é assim, a capital está sendo transferida para Shushan. E a festa que consta no início da Megilá, uma grande festa que foi feita, na realidade era uma inauguração da nova capital do Império de Achashverosh. E não é à toa que mais para frente na Megilá está escrito isso, Yehudi Hayab Shushan Abirá. Um homem Yehudi havia, morava já de antes lá o Mordecai. Toda a história teria acontecido em outro lugar, teoricamente, em outra capital. E nessa outra capital não tinha Mordecai. E eventualmente as coisas não sairiam da mesma forma. Mas a capital foi transferida para o lugar onde o Mordecai já morava há algum tempo, para que a história toda acontecesse ali, nas proximidades do Mordecai. Em seguida, Achashverosh está fazendo toda a festança. E ele faz uma festa que a princípio é muito humanista e muito contra as leis da época. As leis no império de Achashverosh eram que quando alguém te oferece uma comida, você não pode negar. Gostaria de pedir, pelo menos, quem não quer ouvir, que, por favor, respeite, eu tenho que ler a Megilá daqui a pouco, eu estou de jejum, eu não quero gastar minha voz, por favor. Tem bastante lugar lá fora para quem quer conversar. Normalmente, a regra de etiqueta do país, do império, era que é proibido negar algo que se serve a você. Servir uma comida, você é obrigado a comer. Servir uma bebida, é obrigado a beber. Mas a pastora falou, não, nessa festa aqui tem que ser mais descontraído. Essa lei aqui não está válida. Se você quiser negar o que o garçom trouxer, você pode negar. Se você não quer aquela bebida, você fala que quer outra, não tem nenhum problema. E por outro lado, embora naquele momento Achashverosh estava se comportando de uma forma tão humanista, ele chega e fala para Vashti que ele quer que ela apareça sem roupas perante todos os ministros que estavam lá presentes e todos os convidados que estavam presentes. É uma coisa completamente paradoxal o comportamento do Achashverosh. E na verdade, mais ainda, Achashverosh naquele momento não está nem pensando que o que ele está querendo que seja feito vai mais prejudicar ele do que ela mesma. Em seguida, diz a Megilá, Batemaena Malka Vashti, a rainha Vashti negou. Diz o Gaon de Vilna que na realidade, naquele momento, a Vashti por ela não negava, ela gostou da ideia. Mas ela era Malka, ela era rainha, ela tinha sangue azul. E ela achou que isso vai ser um desprezo para a família dela. Ela era neta do Nabucodonosor, não queria uma coisa dessas. Como que ela vai aparecer desse jeito? Um desrespeito para o Zeide dela. Mas Naquele momento ela joga na cara do Ahasverosh e fala: Ahasverosh, olha só, o meu pai, que foi o último rei da Babilônia, o rei Baltazar Belshazzar, ele tomava uma e se comportava. Ele tomava muito mais do que você se comportava. Olha só, você tomou alguns copinhos e olha o seu comportamento. E na verdade ela falou mais, ela chamou ele o guarda dos cavalos. Ele era aquele que cuidava dos cavalos dos reis da Babilônia, o Ahasverosh. Ela falou para ele que é um schlepper. E naquele momento, o que nós vamos fazer então se a Vashti está negando aparecer? Ahasverosh chama la chachamim yodei aitim. São os grandes sábios. Na verdade, o Midrash conta que primeiro ele chamou os nossos sábios e falou: vocês que são judeus, têm sabedoria, eu quero saber o que fazer com uma rainha dessa. E eles ficaram numa grande dúvida. Se nós falarmos mata e amanhã ele se arrepende, vai sobrar para os judeus. Se nós falarmos não faz nada, ele vai dizer: opa, vocês também estão participando então, vocês também estão contra mim, também estão se rebelando contra mim. E por isso os sábios falaram: sabe de uma coisa? Depois da destruição do templo, nós não temos mais como definir coisas. Eu acho melhor que o senhor converse com os grandes moabitas e edomitas. Fala com eles, eles vão poder te resolver a parada. E assim ele chama os sete conselheiros dele e pergunta para ele o que fazer. E cada um dá uma ideia. Seis deles dão ideias diferentes e ele não aceita. Quando o sétimo, o menorzinho de todos, que era o Haman, vira e fala: sabe, acho que tem que matar a si. Ele aceita, os outros seis aceitam de uma forma muito simples e muito fácil. Então, tudo bem, mata ela, não tem problema nenhum. É muito estranho, como que assim, de repente, eles aceitam de uma forma tão simples? Ela tem toda a razão em não querer aparecer dessa forma, é uma coisa óbvia. Precisava perguntar para alguém o que fazer. Por que perguntar para alguém o que fazer? Ela agiu da forma correta. Ela tem todo o direito. Você, afinal, Ahasverosh é uma pessoa tão humanista. Em seguida, ainda, quando chega a hora de escolher uma nova rainha, é muito estranho. Ahasverosh, em vez de chamar de novo esses grandes sábios, os grandes conselheiros, para dizerem o que fazer, ele chama quem? Diz a Megilava e Omeru, Narei Amelech, os jovens do rei, os pajens vieram e falaram: olha, sabe como você tem que escolher agora uma nova rainha? Desde quando um rei ouve os mais baixos do governo dele para falar alguma coisa? Para escolher uma rainha, tem que pedir conselho para grandes conselheiros. Não só isso, mas embora todo mundo acha que a Esther era uma jovenzinha, bonitinha, a Esther era uma senhora. Ela tinha pelo menos 80 anos de idade. E ela foi escolhida. Dentre todas as outras Miss Universo que tinham na época, ela que foi escolhida para ir para se casar com a Ahasverosh. Nós vemos que, na realidade, tudo o que tem por trás da Megilá pode ser que parecia de uma forma muito natural. Pode ser que parece tudo um acaso. Mas são coisas que jamais aconteceriam num reinado normal. Jamais essas coisas aconteceriam numa circunstâncias normais. Por quê? Porque, na verdade, por trás de tudo isso, havia o dedo de Hashem o tempo todo direcionando o que vai acontecer. Na realidade, todo mundo imaginava o quê? Saiu um decreto que vamos matar todos os judeus, assinado pelo Haman também. O que começaram a imaginar? Culpa daquele fanático do Mordecai. Aquele Mordecai custa se ajoelhar para o Haman. É uma lei, o Ahasverosh já falou que é para se curvar para ele. Não, idolatria, que idolatria, parece ser tão fanático. Se curva para ele, não causa problemas para nós. Isso é que todo mundo achava, e com certeza muita gente apontava o dedo para o Mordecai e falava: também o decreto é tua culpa, Mordecai. Mas, nossos sábios contam em Masechet Megilá, em Tratado de Megilá, Perguntaram para Shimon Bar Yochai, autor do livro do Zohar, perguntaram para ele: Mipneiman Ishaivu Sonei Israel Shemimea Kashverosh Tlayah. Por que que o nosso povo teve o decreto de aniquilação total na época do Ahasverosh? E ele respondeu e falou: falam vocês, vocês estão me perguntando o que vocês acham, falem. E os alunos do Rabbi Shimon Bar Yochai falaram: pois eles tiveram proveito da refeição daquele perverso. Ahasverosh fez uma grande festa, que na realidade ele queria demonstrar que aquele momento jamais os judeus vão voltar e jamais vão ser redimidos novamente. E ele pegou todas as peças e utensílios do Beit HaMikdash e colocou lá para fazer parte da festa. E os judeus foram comer nessa refeição, embora o Mordecai falou muito bem para eles: não vão, tinha comida kashé. O Ahasverosh fez comida kashé para eles. Mas eles não podiam participar de uma festa que estava indo contra o nosso princípio de fé, que nós seríamos redimidos brevemente. Foi pouco tempo depois da história de Purim, que foi a construção do segundo templo. Haman era descendente de Amalek. Amalek, do qual nós lemos no Shabbat sobre ele, como vamos ler amanhã de novo na leitura da Torá. Amalek é aquele que foi o primeiro povo a vir lutar contra nós. E na realidade eles vieram colocar dúvidas dentro da nossa fé. Hayesh Hashem Bekirbenu, será que tem Deus entre nós? E conta a Megillah que a Esther, quando ficou sabendo que o Mordecai estava vestido com sacos, com cinzas, ela chamou o Hatach e falou: vai lá e pergunta para ele, Mazeve Almaze, que é isso e por que ele está fazendo isso? E o Mordecai contou: Escola Ser Karahu, tudo aquilo que aconteceu. Dizem nossos mestres, Karahu aqui é a mesma linguagem de Karehá, que nós lemos no Shabbat quando falamos do Amalek. Amalek está escrito que ele Karehá, ele esfriou o nosso povo, ele esfriou a fé do nosso povo. E veio Mordecai naquele momento e falou: Ben Benosh el Karahu, o filho, o neto, o descendente daquele que esfriou no passado, está vindo de novo aqui esfriar o nosso povo, o Haman. Será que a Esther não sabia o que estava se passando? O que ela mandou chamar o Mordecai, mandou perguntar para o Mordecai o que está acontecendo? Ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe das notícias, ela está dentro do palácio. Ela sabe que tem um decreto contra o povo dela. Na verdade, a questão da Esther era outra. Ela sabia o que estava acontecendo, mas ela queria saber por que estava acontecendo tudo isso. E naquele momento ela perguntou para o Mordecai, ela queria saber, Almaze, por que está acontecendo isso? E o Mordecai respondeu para Esther, Ben Benosh el Karahu, é por causa da frieza do povo. É porque o povo não está tendo fé suficiente e confiança em Deus, é que isso está vindo sobre eles. E no momento que eles fizeram chuva, eles voltaram a rezar para Deus e demonstraram que eles estão sempre fiéis a Deus. Deus salvou eles disso também. Diz o Ramban, o Nachmanides, que em todos os milagres que aconteceram na história, nos grandes milagres, Deus dá uma brecha para a pessoa errar. Por exemplo, quando a Sará, com 90 anos, engravidou e teve o seu filho Isaac, por que é que todo mundo naquela época que viu o noticiário, Sará com 90 anos teve um filho, por que é que as pessoas não viraram monoteístas e seguiram o caminho do Abraão? Por que que todas as pessoas não viraram monoteístas naquele momento? Dizem nossos sábios que junto com a Sará, muitas outras mulheres que não tinham filhos até então, também tiveram filhos. E aí já, não, peraí, deve ser alguma coisa natural, alguma coisa com alguma estrela, alguma coisa que aconteceu, que por acaso, justo agora, hoje é um dia que aconteceu que um monte de mulheres que nunca tiveram filhos, tiveram filhos. Quando Hashem faz um milagre, se ele faz de uma forma muito explícita, é óbvio que a pessoa vai ter que acreditar. Mas aí não tem graça. Cadê o livre-arbítrio? Deus deixa um livre-arbítrio para a pessoa, para a pessoa poder ver se ele de fato tem fé em Hashem. E por isso, nos milagres, sempre tem um lado que a pessoa pode tentar justificar o milagre. E a história de Purim justamente demonstra isso. A história de Purim inteira, se você for olhar na Megilá, tudo dá para se explicar de alguma forma e tentar explicar de uma forma natural. Mas na realidade, por trás de toda essa história, estava a mão de Hashem fazendo esses milagres. Porque se nós queremos ver que é um milagre, nós enxergamos que de fato é uma coisa impossível. É muita coincidência e com certeza isso é um milagre. E aliás, não é à toa que essa festa leva o nome de Purim. Purim al-Shem Hapur. Purim em nome do sorteio que o Haman fez. Para nos lembrar, se Haman faz sorteios, Haman fica chutando as coisas, Haman acha que as coisas são tudo acaso, ele tirou o papelzinho, ele tirou isso e calhou que é isso. Mas na realidade, para nós, Purim é a força de Hashem. Purim, qualquer sorteio e qualquer acaso, na verdade, não é um acaso. Qualquer coisa que acontece tem a mão de Hashem por trás. E com certeza, se nós pegamos essa lição de Purim para o nosso dia a dia, não há dúvida que a nossa vida vai ser muito melhor, a nossa vida vai ser muito mais fácil, vai ser mais fácil de enfrentar todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós sabemos enxergar em tudo aquilo que acontece, há a mão divina e com certeza Ele vai nos salvar, assim como em Purim, sempre.